de 16 de maio. Deus conserve minha sanidade, pois é só o que me resta. Segurança e garantias de segurança ficaram no passado. Enquanto viver aqui, só tenho uma única esperança, a de não perder a razão. Se é que, na verdade, já não estou delirando. Se estiver são, então certamente enlouquecedor pensar que de todas as coisas vis que espreito neste lugar odioso, o conde é que menos me apavora, que ele é a única pessoa a quem posso recorrer por minha segurança, mesmo que isso seja apenas enquanto puder servir os propósitos dele. Misericordioso Deus, que eu mantenha calma, pois sem ela segue o caminho que conduz à loucura. Começo a ver sob novas luzes coisas que me intrigavam. Até esse instante eu não tinha entendido o que Shakespeare pretendia ao fazer Hamlet dizer: "Minha lousa, rápido, minha lousa, preciso registrar." Pois agora, sentindo como se meu cérebro estivesse desorientado, ou como se houvesse sofrido um choque que terminaria por enlouquecê-lo, recorro ao meu diário em busca de sossego. O costume de repassar os fatos com precisão deve me acalmar.
Os Escapistas.
Até os primórdios do século XIX, a figura do vampiro não era muito diferente de um morto-vivo, isto é, defuntos trôpegos em avançado estado de decomposição, quase como um zumbi de George Romero. É a partir de 1819, com o romance The Vampire, de John Polidori, e 1847, com Varney, The Vampire, de James Malcolm Rymer, que se estabelece o arquétipo do vampiro sofisticado, presas afiadas, que deixa duas perfurações na jugular das vítimas, com poderes hipnóticos e força sobre-humana. Um vampiro que despreza sua condição, mas não deixa de ser escravo dela. No entanto, é em 1897, com o romance Drácula, Bram Stoker, que esses elementos foram reunidos, lapidados e se tornaram referência em matéria de literatura vampírica, gerando a base moderna da ficção sobre o tema. No programa de hoje, falaremos um pouco sobre o icônico Conde Romeno, sua adaptação live-action mais famosa, o filme 92, de Francis Ford Coppola, e a versão em quadrinhos de Roy Thomas e Mike Mignola, que acaba de ser lançada pela editora Mino. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E hoje eu tenho a honra de receber os irmãos Van Helovich, Cláudio.
Oi, beleza?
E o Mauro Helovich.
Wolves, Children of the Night.
Que nessa noite me ajudarão a caçar um Nosferatu que vem ameaçando a população do Vinhedo, Reginaldo Ilman.
Opa, e aí?
Entre por livre e espontânea vontade e deixe um pouco da felicidade que traz. Embora existam registros de seres antropofágicos, ou melhor, entidades vampíricas na pré-história, o termo vampiro só veio mesmo a se popularizar nos primórdios do século XIX, após uma onda de superstições instaladas na Europa Ocidental, a partir dos Balcãs ou Europa Oriental, regiões como a da Transilvânia, na Romênia, onde lendas locais sobre vampiros eram tão frequentes que falava-se até em histeria coletiva, com relatos de profanação de cadáveres com estacas. Bom, sobre o livro Drácula, de Bram Stoker, a minha leitura é bem recente, e a impressão que eu tive, talvez seja de muitos novos leitores quando concluem a obra. Ou seja, é de cair o queixo o quão atual e sofisticada ela é. Embora date de 120 anos de sua publicação original, outra coisa, quem só conhece o filme de 92 percebe que em muitas sequências os personagens estão redigindo ou taquigrafando diários, né? Escrevendo cartas, etc. Isso se deve ao fato de que o livro é um romance epistolar, ou seja, foi escrito usando uma técnica que consiste em desenvolver a narrativa através de registros de cartas, né? Entradas de diários e notícias de jornais. Claro, essa técnica não era uma novidade nem na época que o Stoker escreveu Drácula. Cartas Persas de Montesquieu, por exemplo, saiu em 1721. E, cara, a gente pode rebobinar mais e chegar nas cartas de Paulo, né? No Novo Testamento. Mas eu acho que o temperinho de Stoker é o jeito que ele manipula essas cartas. O que é que você acha disso, Reginaldo?
Cara, eu acho que é a graça do conto, a utilização, assim, da narrativa, né? Ela não ser uma coisa linear, ela não ter um foco, o Drácula mal fala alguma coisa. Eu acho isso um barato, cara. Eu acho legal pra caramba. Hoje você chamaria isso de transmídia, né, meu? Porque é diário, a conversa por carta da mina, né? Cara, hoje seria o quê? Talvez um podcast, um videocast, uma conversa via WhatsApp. Então eu acho isso muito legal, cara.
Esse
muito
recurso legal. Literário que o Stoker usou tem um reflexo, né, mais moderno nos found footage, né? Mas da atualidade, nos filmes que encontram pedaços de que seriam narrativas gravadas em vídeo, né? Que depois eles montam como uma história completa, né? Então, uma coisa que era antigamente um recurso literário, com o tempo se transformou numa espécie da linguagem do cinema pro found footage.
E é mais legal ainda, né, você pensar que, diferente do found footage, que é uma linha só, né, uma câmera só filmando, ou duas,
nem três sempre.
Câmeras. Tem uns que são dois, três registros, né, de vídeo. Mas a questão da carta é que ela tem a subjetividade, né, ela tem a impressão da mina, a impressão da Lucy, do Dr. Seward, do Jonathan Harker, cada um deles dando a visão do que está acontecendo, de como os outros estão reagindo. Às vezes você começa com uma carta do Jonathan e depois você vê a mina dando a perspectiva dela sobre aquela carta do Jonathan, né? Então essa composição dos diferentes pontos de vista acaba ficando bem legal.
É uma coisa que, quando eu estava falando também sobre o livro do Bram Stoker, né, é que ele é baseado num conto, O Vampiro, escrito por John William Polidori, que era um médico. Dizem, né, que essa história do vampiro, que ele baseou o vampiro dele no Lord Byron, poeta em inglês Lord Byron, que estava na mesma noite o Polidori, o Lord Byron e a Mary Shelley, né? Com o Percy Shelley naquela... Até fizeram um filme do Ken Russell, que chama Gothic, que conta essa história. Nasceu tanto o Frankenstein da Mary Shelley como o vampiro, que foi escrito em, acho que muitos anos antes do Drácula, do Bram Stoker. E essa figura de um lorde vampiro, assim, que não era um morto-vivo clássico, né? Foi reaproveitada pelo Bram Stoker. Então, dá pra dizer que o Drácula e o Frankenstein nasceram na mesma noite.
É um negócio muito maneiro. Você imagina o porre da galera, todo mundo bebendo, contando histórias de terror naquela época, né? E dali saírem as ideias para esses livros. Muito maneiro.
E um detalhe bem curioso aqui é que o próprio Bram Stoker, ele se coloca dentro da história, né? No prefácio. Ele revela ao leitor que foi o encarregado, né, de organizar esses registros, né, cronologicamente, e ele até fala que conhece pessoalmente alguns dos citados, né, e em respeito a eles, né, alterou alguns nomes. E pensando bem, né, os únicos nomes que o Stoker afirma que são legítimos, né, são o de Jonathan Harker, né, e o Dr. Seward, né. O nome Van Helsing, ele admite que é um pseudônimo, né, talvez até o nome da mina, né, seja também inventado, já que ele não a cita, né, nominalmente.
Vai na mesma linha do que o Claudio estava falando dos found footage, né. A partir do momento que o autor dá essa ideia de que, ah, eu conheço as pessoas de verdade, essas cartas podem ser verdadeiras, eu só mudei o nome, ele dá o benefício da dúvida, né? Ele cria... esse mockumentary na cabeça do leitor, traz um tempero a mais pro livro, né? Eu acho muito bacana. É o primórdio de tudo isso que o pessoal faz hoje em dia nos filmes.
Já que a gente tá afiando os caninos aqui, né? Eu queria confessar pra vocês que na preparação pra esse podcast eu descobri que sei menos sobre vampiros do que eu imaginava, né? Na verdade, a diversidade cultural, né, e a multiplicidade de olhares sobre o mito vampírico é algo que extravasa, né, as páginas de Polidori e Ryman, como vocês falaram agora. E mais especificamente a gente toca, né, que estamos discutindo. E cara, na Roma e Grécia Antiga, por exemplo, a gente tem a lâmina, né, uma espécie de vampiro, metade humana, metade cobra, na parte inferior do corpo. Elas comem a carne de suas vítimas e bebem seu sangue. Eu acredito até que o Minola adotou essa versão na concepção dele para Hecate, né, em Hellboy, Despertar do Demônio. Tem também as sucubus, né, uma raça de vampiros europeus que tem relações sexuais com suas vítimas. Aí elas deixam exaustas e depois se alimentam, né, da energia dispersada ali, né. Provavelmente não é o caso, mas a descrição me lembra a Bilks, né, dos deuses americanos, de Neil Gaiman, né. Tem também os Azambozan, né, vampiros africanos que possuem cascos, né, no lugar dos pés e mordem suas vítimas no polegar. Enfim, dá pra passar um tempão, né, citando os espécimes de vampiros do mundo afora. Tem vampiro indiano, metade homem, metade morcego, tem vampiro demônio escocês, tem vampiro gato chinês, tem vampiro assírio, creta, búlgaro, polonês, russo, cada um mais exótico que o outro, né? E para não prender demais a pauta, eu fiz um artigo sobre isso e estará linkado, né, na descrição do post no nosso site. Então, o que eu quero dizer é que o Stoker, ele apenas popularizou uma espécie de vampiro, né, que é a do folclore romeno, né, o Strigoi. Almas atormentadas que saíam dos túmulos. Na tradução bruta, Strigoi significa grito ou corujas das torres, né? Entre as características deles estão a capacidade de transformação em animais, como ratos, morcegos, aranhas, cães, lobos, e até ficar invisíveis, né? O Coppola, inclusive, brincou muito com essas características no filme dele. Você gosta desse vampiro transmórfico, Reginaldo? Ou é algo muito extravagante?
Não, cara, eu gosto do vampiro monstrão, assim, mesmo. Eu até gosto dos vampiros da Anne Rice, gosto, não acho ruim, mas minha preferência é o vampiro quanto mais monstruoso, mais, assim, sobrenatural, assim, melhor, né? Apesar que eu gosto também, eu esqueci o nome daquela série lá do... Não é do Del Toro, é do Del Toro, sim, né?
The Strain.
Isso, isso, que eles chegam a dar até uma... conotação científica, mas eu gosto do vampiro como um monstro sobrenatural, cara. Toda essa relação aí que você falou, Luiz, é legal, realmente tem, assim, vamos dizer assim, ele é um mito comum, assim, mas onde ele é forte mesmo, é lá naquela região do leste europeu, até Rússia mesmo, assim. Eu também dei uma pesquisada, assim, pra falar, assim, fui atrás também pra saber, cara, e por escrito mesmo, a primeira vez que aparece escrito a conotação, assim, numa criatura que suga sangue e tudo, é uma transcrição mesmo, sim, daquele alfabeto cirílico, assim, da Rússia, chamando de Upir, que seria, assim, algo relacionado a sanguessuga mesmo, assim, com um aspecto, assim, meio amaldiçoado, né? Isso daí também, se você for buscar mais, um pouco mais lá atrás, existe uma tribo, assim, vamos dizer, um povo naquela região, eles eram chamados, eles não se chamavam, eles eram chamados de Upir, a mesma coisa que você falar, assim, sabe, redneck, um pé vermelho, assim, uma forma pejorativa de você chamar, assim, um caipirão. Eles eram chamados dessa forma. Por que que era relacionado com isso? Porque eles tinham, assim, eles tinham alguns costumes religiosos xamanísticos, assim, tomavam uma beberagem, assim, parecida com a ayahuasca, assim. Isso, isso. Uma coisa similar que deixavam eles em transe, uma aparência de morto durante 2-3 dias, assim, ficavam imobilizados. Eles eram até enterrados até o pescoço, assim, e aí eles falavam que eles incorporavam animais, que eles voavam pelo céu. Então você percebe aí uma coisa assim parecida de real no mito do vampiro, né? Só que isso nós estamos falando daquele canto remoto, né, da Europa, né? Mas você vê isso no mundo todo, cara. Eu gosto realmente, assim, sempre nos relatos, inclusive no Drácula é assim, ele é um monstro, cara. Não sei nem se eu tô me adiantando, mas o Drácula do Bram Stoker não tem nada de romance, cara. Tem nada. A mina é pro Drácula uma caixinha de suco, assim, que ele quer chupar só, meu. Não tem romance nenhum aí, não. Então, eu acho isso muito legal, cara.
Bom, eu acho justo, né, dizer que cada autor faz suas regras, né, sobre o mito do vampiro, né? E o vampiro de Stoker aqui, né, ele obedece aos ritos, né, da aversão a alho, né, crucifixo, e sua imagem não é refletida, né, no espelho. E é dito ainda que ele pode andar à luz do dia, né? O que é algo que eu particularmente eu não gosto, né? Mas tem uma característica aqui no Conde que é bem particular dele, né? Que é o fato de que os poderes dele estão atrelados a, vamos dizer assim, à terra sagrada, né, do seu lar, né, na Transilvânia. Quer dizer, não basta repousar num caixão, né? Esse caixão tem que conter a terra romena, né, para que ele se revigore, né? Tanto é que ele despacha, né, para a Inglaterra dezenas de caixotes, né, com essa terra justamente para esse fim, né?
É bem legal, assim, a diferença entre esses aspectos do Drácula que o Bram Stoker traz e com os desenvolvimentos que foram feitos depois. Né? Então tem gente que ignora o alho, tem gente que inclui bala de prata, que era coisa de lobisomem, tem gente que põe a proibição da luz do dia, né, na maioria dos contos do vampiro, mas quase ninguém leva essa questão da terra romena, né? Mas assim, eu acho que pela mitologia que o Bram Stoker cria, ele faz assim, um monstro com fraquezas interessantes de serem exploradas. Ele cria toda uma mitologia, toda uma série de regras que são bacanas, né, para você desenvolver uma história de monstro. Dá para desenvolver muita coisa a partir do que ele escreveu, até porque ele dá a entender no livro que o Drácula, né, não era o original, que ele pode não ter sido o primeiro, né, da linhagem, diferente do filme do Coppola.
Na questão aí dos tipos de coisas que podem ferir o vampiro, né, quando entrou a Hammer, final de 60, começo de 70, começou várias outras coisas que feriam, inclusive cair no rio com água corrente, esse tipo de coisa que não feriram, eles inventaram novas regras, né. A questão da terra, né, nos caixões, eu acho muito interessante até como foi explorado no filme do Nosferatu, né, que vinha com ratos, e os ratos já no do Herzog, né, depois ele transmitiu a peste negra, né, que vieram com o vampiro. É, cada um vai colocando o próprio sabor em cima, né. Eu gostei muito da forma como o Coppola criou o mito da origem do Drácula como um herege, né, que se virou contra a igreja e foi amaldiçoado. Eu achei muito interessante como ele criou a origem, né, do Drácula, que não tem no livro.
Já que a gente começou a falar do filme de Coppola, né, mas eu acredito que antes da versão dele, de 92, a mais marcante até hoje, me dá cagaço, né, se você pensar direitinho, é a primeira, né, o Nosferatu, de 1922. Nele, o Conde tinha contornos, né, desumanos, orelhas longas e feições que lembram mesmo morcegos. Bem diferente da elegância vitoriana que Gary Oldman passa a ostentar no segundo ato do filme de Coppola, né? Cláudio, por que esse filme de Coppola foi tão marcante para o personagem? Aproveita e introduz o enredo desse filme para a gente.
Foi, na época, né, noticiado como se fosse Drácula de Bram Stoker, né? Foi até, esse foi o marketing do filme, como se fosse o primeiro que realmente buscou a origem no livro, né, do Bram Stoker. Porque os filmes que eram feitos antes, vamos dizer assim, começando na época do Todd Browning, não, nem me referindo ao filme do que era Drácula, mas não era, né? Porque eles fizeram sem os direitos autorais e mudaram os nomes e tal, colocaram nomes alemães e depois isso aí deu um processo. Mas primeiro, assim, Drácula original com Bela Lugosi e os outros que vieram depois, na verdade, se basearam numa peça de teatro que era encenada, inclusive até com o Bela Lugosi no papel do Drácula já, que eles só transferiram para o cinema depois, né? E tanto o Lugosi como o Dr. Van Helsing também era da mesma peça teatral. E já era uma adaptação do livro do Bram Stoker, fizeram essa peça e os filmes foram adaptados em cima da peça que era adaptada do livro, entendeu? Então, fez um buraco, assim, entre a origem, mudança de nome de personagem e várias coisas que não tinham relação com o livro, né? E o Coppola, né, eu vi muito material de... Eu sou meio obcecado com esse filme, na verdade. O Mauro sabe que eu já vi um milhão de vezes e é um dos filmes que eu mais gosto. E eu já vi muita coisa de bastidores, muitas entrevistas e comentários do diretor. E o Coppola conta que o primeiro emprego dele foi ser conselheiro no acampamento, né, para crianças e tal. E ele lia o livro do Bram Stoker para as crianças. E isso foi uma experiência que ele quis depois reviver quando ele foi fazer o Drácula no cinema, né? Então, já começou, assim, querendo remeter mais ao livro, né? Só que, em cima disso, Coppola, ele é um italiano, no coração, né? E fez uma ópera, né? Na verdade, é um filme operático, como que ele fez antes, somente o Rumblefish lá, o Selvagem da Motocicleta, né? Em vez dele ir pro plano original dele, de locação na Romênia, filmar e tal, fez tudo em estúdio, e fez tudo over the top, tudo de uma forma mais artística e fazendo homenagens em cima de homenagens, em cima de homenagens aos ídolos dele do cinema, e criou essa obra fantástica aí, que eu levei anos para desvendar e saber o que ele estava remetendo em cada momento, assim, quais foram... Porque quando eu assisti pela primeira vez, eu achava que ele tinha inventado tudo aquilo, né? E depois você vai descobrindo que são referências que ele costurou, mas de uma forma linda, né? E chocou, né? Tanto pela parte operática, né? Então, na sua cara, assim, como não tinham feito antes, como com a sexualidade, né, toda a sensualidade do filme, misturando o bizarro com o sensual, isso aí provocou um choque, assim, de uma forma que, na época que lançou, ninguém estava esperando.
Eu gosto muito de algumas soluções que o Coppola fez diferentes do livro, que me agradam até mais do que o livro. Por exemplo, é o que você falou, né, da origem do Drácula, que no livro não é trazida e fica uma origem interessante, e dá tons de cinza para o personagem, que no livro é muito preto e branco, é a maldade encarnada, é um monstro. O filme do Coppola dá aquele tom de cinza de uma alma atormentada, de alguém que trabalhava para a igreja e depois se sentiu traído, resolveu renegar tudo aquilo. Eu acho muito legal, eu acho interessante a maneira como eles fazem a solução que o Coppola deu do Drácula seduzir a mina, ao invés dela ser apenas mais uma vítima, igual a Lucy. Eu gosto da utilização que ele faz do lobo que foge do zoológico quando o Drácula chega, né, na Inglaterra, que no livro ele usa só como uma alavanca para entrar no quarto da Lucy, porque ele não poderia entrar sem ser convidado, então ele usa o lobo para quebrar o vidro e ele poder entrar, né, e a Lucy convidá-lo e ele poder entrar. E no livro ele usa como uma metáfora e como um elemento de aproximação entre o Drácula e a Lucy. Li o livro há muito tempo, reli recentemente e continuo gostando mais do filme do Coppola do que do livro.
Essa cena do lobo aí que você mencionou, né, tem muitas coisas interessantes. Inclusive, quando ele vai dominar o lobo, né, ele fala as palavras, inclusive, que o nosso amigo Luigi já mencionou, né, Strigoi, Moloi, para ele, né, em romeno. E é muito interessante que acontece, né, no cinematógrafo, né, no, que é a parte que ele revela que o filme, na verdade, é uma carta de amor ao cinema em si, né? Porque não sei se todo mundo sabe, o Coppola usou esse filme como uma forma de homenagear não só as referências que ele gostava, como o Jean Cocteau, que fez A Bela e a Fera francês, ou Abel Gance, que fez o Napoleão, que tem os movimentos de câmera que ele usa e tal, mas também homenagear os processos, né? Todos os efeitos visuais foram feitos de forma old school, que ele demitiu a empresa de efeitos visuais que tinha sido contratada inicialmente para fazer o filme, e ele, com o nepotismo tradicional do Coppola, contratou o filho dele, o Roman Coppola, para supervisionar os efeitos especiais, e foi tudo feito de forma que já hoje em dia, não digo mais hoje em dia, na época, né, 92, já estava meio em desuso, né, com miniaturas fazendo perspectiva forçada, retroprojeção, umas coisas que já não eram mais usados, alguns processos que já tinham sido substituídos por processos mais modernos. Ele fez questão de voltar aos processos antigos e fazer da forma como era feito no início do cinema. E ele dá várias dicas disso, né? Uma dica disso é o cinematógrafo lá que eles vão visitar. E tem outras mais sutis, como a cena que o Drácula tá rindo, né? Que, aquela clássica que ele bate uma palminha, tá rindo e vai fechando uma íris assim, redonda nele, como fazia nos filmes mudos, né? E vai dando essas dicas que ele tá fazendo um filme que é tanto sobre o Drácula quanto é sobre o próprio cinema. Ouça! As crianças da noite, que música doce eles fazem!
Minha memória me pregou uma peça nesse filme, cara. Eu fazia muito tempo que eu não assistia ele, eu assisti semana passada, e eu jurava de pés juntos que o Gary Oldman, ele havia sido indicado ao Oscar por sua atuação nesse filme. Na verdade, o Drácula, né, ele recebeu 4 indicações, né, das quais levou para casa 3 Oscars, né, levou efeitos sonoros, figurino, maquiagem, e ele perdeu o Oscar de direção de arte para O Retorno a Howard Ends, né. Mas só a título de curiosidade, né, os indicados ao Oscar de melhor ator em 93 foram o Stephen Reed, por Traídos pelo Desejo, o Denzel Washington, por Malcolm X, o Robert Downey Jr., por Chaplin, Clint Eastwood, por Os Imperdoáveis, né? E o Al Pacino, né, por Perfume de Mulher, que foi o vencedor daquele ano. Cara, mas cá entre nós, eu acho que o Gary Oldman deveria estar aqui, bicho.
É difícil, mas esse ano foi foda, cara. Vamos concordar que, porra, uns 5 de respeito tinham sido indicados aí.
Eu acho que isso tem muito a ver também, não sei se você se lembra ou leu sobre isso, as atuações do filme foram muito criticadas, né? Em particular a do Keanu Reeves. Mas
por que todos, será?
Mas em geral, por causa desse tratamento operático, né, que o Coppola deu pro filme, que leva a uma atuação mais exagerada dos atores. Não é aquilo contido, minimalista, entendeu? Que você faz em filmes mais dramáticos. É uma atuação mais forçada.
Exagerada.
Mas de acordo com o propósito do filme, né? E o Oscar de figurino foi, assim, mais do que merecido, graças a figurinos como aquele nunca tinham sido vistos, né? O Coppola disse que os cenários eram os figurinos, né? Aquela armadura do Drácula feita de, parece, músculos e tal, né? Mas é impressionante. Depois foi muito, muito reutilizado, até pela mesma figurinista, usou em outros filmes, meio que se repetiu e tal, mas naquela época aquilo nunca tinha sido visto.
E eu acho legal, assim, que você falou do negócio da homenagem no cinema, né? É muito bacana aquela parte que o Drácula vai com a mina e ele pede pra ver o cinematógrafo. Ela fala: ah, se você quer arte, vá no museu, né? E ele fala: não, mas isso é um desenvolvimento da ciência, onde que a gente conseguiria ver uma coisa dessa, sabe? É mais ou menos uma homenagem igual depois o Scorsese faz com aquele filme do Cabret, né? Falando sobre a importância do cinema, sobre como aquilo foi revolucionário, como aquilo é uma obra de arte.
Como na época não era percebido assim, era visto como uma novidade tecnológica que não tinha um valor artístico, né? Ele era
vulgar,
visto
popular.
Vulgar e passageiro, né? Achavam que era tipo um vaudeville, uma coisa que era apresentada assim para as massas e não tinha nenhuma possibilidade de se tornar uma obra de arte, né?
E tem aquele lance também, né, que no filme do Coppola, que ele vê o sol, tá lá no cinema, tá certo que no Drácula, né, do Bram Stoker, do Coppola, o Drácula pode se deslocar à luz do sol, mas você vê depois no filme do Entrevista com o Vampiro, na mitologia lá da Anne Rice, os vampiros não podem sair à luz do dia e tal, tem aquela cena que pra mim é uma das melhores do filme, que o Louis, né, que era o Brad Pitt, vai muitos séculos depois dele ter se transformado em vampiro, vê finalmente um nascer do sol no cinema, né? E ele se emociona.
Outra coisa que eu acho genial nesse filme é a trilha incidental do polonês Wojciech Kilar, né? Esse compositor morreu em 2013, trabalhou em mais de 100 filmes no seu país, né? Mas no mercado internacional, além do Drácula aqui, ele fez as trilhas de O Show de Truman e O Pianista. Cara, sabe aquela trilha que transmite maldade, bicho? Logo de partida, assim, né? Na faixa The Beginning, né? Os acordes, eles se repetem em algumas outras mais à frente, mas na passagem que Harka, né, se encontra com as três noivas, né? Cara, é foda. Ele vai num crescendo final com a batida de bateria, sabe? Dá um tom do filme que o filme exige, bicho.
Você falou das três noivas, eu consigo lembrar da Mônica Bellucci.
Cara, eu abri o microfone pra falar isso. Falar, cara, não acredito que não falaram ainda. Ela tá maravilhosa, cara. Maravilhosa. A mina é aquela, né, a Winona Ryder. Ela era uma paixãozinha dos anos 80, 90, assim, né? Aquela ruivinha também, não sei, cara. Cara, mas a Mônica Bertolucci, olha, nem precisava das outras duas noivas, cara. Ela tá maravilhosa. E aí você imagina, cara, a Mônica Bertolucci em cima do Ken Reeves, meu, e ele tá assim, ó, ele tá menos empolgado que o Dória no... Não é? Que tristeza, cara. Olha, eu adoro o Ken Reeves, adoro, assim, gosto de filme ruim dele, filme bom, mas no Drácula aí ele tava muito ruim, cara, ele tava passado, cara. Eu acho, assim, eu entendo que a interpretação, assim, é teatral, né, é um pouco afetada, e eu adoro, eu também adoro o filme, assim, não me incomoda essa interpretação afetada, mas, assim, o Ken Reeves, ele é dissoante, assim, de todo mundo, cara. No elenco tem o Tom Waits, cara.
Tem o Tom Waits, tá muito bem.
Arrebentando.
Como Renfield. Eu lembrei também, né, falando da atuação dos atores, né, que esse filme teve várias polêmicas também, né, de bastidores. A Winona Ryder tretou feio, assim, com o Gary Oldman, né, que o Coppola tinha falado pra ele manter o personagem até fora de câmera. E ele deu uns chega pra cá nela que, assim, ficou magoada por muito tempo, depois que voltaram a se falar, assim. Mas foi uma filmagem meio conturbada, assim, porque criou um climão, assim, entre os dois.
Cara, tem aquela história, né, que a cena quando, acho que é quando ele transforma mesmo num morcego, assim, que ele acaba de morder a mina e ele se transforma num morcego. E acho que o Coppola falou assim pra ele, olha, eu quero essa reação do pessoal que vai ver você, né, eu quero que eles olhem com nojo pra você, assim, com aversão. Então, tenta pensar em fazer o pior possível pra eles terem essa reação. Aí o Gary Oldman, que não precisa de muito, né, meu, pra ser doido, cara, ele chegou e encostou no ouvido, assim, de cada um, né, que aparece lá na cena, e ele falou barbaridades, eles falam, assim, né, sabe, coisas monstruosas, assim, né. Então, você olha, você pode olhar essa parte, assim, que eles estão realmente, cara, assim, com nojo. Cara, né? Fala, caramba, meu, assim, que o cara deve ter falado, meu? É o Coppola também, né? Que eles fizeram uma leitura preliminar do livro inteiro, cara, todo o elenco, sentado, assim, sabe aquelas mesas redondas que você costuma ver, assim? Então, pô, cara, isso é muito legal pra você imaginar, assim, sabe, a ambientação, meu, né? Até o Anthony Hopkins também tá, assim, tá loucaço, cara, loucaço.
Cara, o Hopkins tá demais nesse filme, porque ele tá soltinho, né, cara? O Coppola deve ter falado pra ele, não, cara, mete o louco aí. Então, né, cara, diferente do livro, que o Van Helsing é um cara, assim, mais sábio, embora um pouco excêntrico, ele fala com uma doçura, ele chama todo mundo de meu amigo, não sei o quê. A hora que as pessoas estão começando a achar ele louco, ele fala com uma ternura, com uma autoridade que as pessoas respeitam. O Hopkins no filme tá doidaço, né, cara? Ele tá aquele cientista maluco mesmo, né? Porra, eu tô nem aí pra opinião de ninguém. Eu acho genial aquela cena lá, tá o Van Helsing jantando com o Harker e a Mina, e aí ele vira, né, na cara da Mina e pergunta pro Keanu Reeves, lá pro Jonathan Harker: então, quando você tava tendo a infidelidade com aquelas três concubinas do inferno, você chegou a beber o sangue delas? Então, tipo, né, já mete o louco, já né, chuta o pau da barraca, não tá nem aí pra ninguém. Eu achei que o Anthony Hopkins tá se divertindo com o personagem nesse filme.
É muito bom, assim, não só a questão da atuação dele, né, que com certeza tudo isso que você falou tá certo, né, e também uma coisa que tava no roteiro e como eles filmaram, aquela cena que ele tá com o Dr. Seward no cemitério e ele vai falando, explicando sobre as coisas sobrenaturais, e aí a hora que o Seward olha, ele desapareceu, e você vai ver, ele tá longe pra caramba, assim, e depois ele aparece atrás de uma lápide, né? E fala: ah, eu sinto como um garotinho que foi levado pra escola, né? Então, ele não só não se contenta em falar sobre o oculto, ele demonstra coisas que parecem impraticáveis, né? E deixa todo mundo, inclusive os personagens, né? Não só a audiência, abismado, né?
Outra coisa bem diferente também, né? É a forma que a Lucy é retratada, né? A Lucy do livro passa bem longe, né? Da hora devassa, né? Quase travessa, né? Do filme. Na verdade, ela até se parece muito com a Mina, né? No livro. E Stoker passa muito tempo, né? Trabalhando a questão do sonambulismo dela, né? No livro. Antes mesmo dela começar a ser atacada pelo Drácula, né? Tem isso, assim, é bem disparo isso. E eu com vocês, assim, eu preferi bem mais essa versão do Coppola. Mas, assim, uma coisa que eu gosto bem mais no livro do que no filme é também o início. É o início do filme. A minha sequência favorita do livro é o primeiro ato. Não apenas pela ambientação e a sensação de perigo, né, a espreita, mas porque no texto do Stoker, todo o longo traslado, né, do Harker até a Romênia, é propositalmente bem exaustivo, né? Não, acho que não só nas descrições da paisagem, como para o personagem, né? Você fica com a impressão que o cara foi mesmo no quinto dos infernos. Outra coisa, é sugerido que o Conde, através de outras formas, né, acompanhou o Harker durante boa parte do percurso na Romênia, né? Até mesmo como cocheiro da carruagem, né? Que no filme tem uma aparência bem espectral, né? Eu também gosto muito dos diálogos do Conde e o Harker, enquanto ainda não existe, né, um clima de animosidade entre os dois, né? Tem uma parte que o Harker conhece a vasta biblioteca do Conde, né? Ele revela que tudo que sabe sobre o exterior, sobre a Inglaterra especificamente, né, veio dali, inclusive o aprendizado da língua inglesa, né? E que, por sinal, ele só viria a usar a partir de quando ele começa a dialogar com o Harker, né? Aí nesse comecinho fica um bate-bola, assim, bem legal entre o Drácula e o Harker, porque o Conde, ele não quer uma consultoria jurídica personalizada, né? Mas ele quer que o Harker, né, ajude a ele a se tornar um autêntico homem inglês, né? Para transformar-se de um mestre senhor oriental em um compatriota ocidental, né? Aí o Drácula, ele crê que ir à Inglaterra nesses termos, assim, no manto do anonimato, isso, pelo menos, eu repito, é no livro do Stoker, né? Era para ele se libertar, né, de todas as alcunhas que ele já tinha, né, na Romênia, né? Esse tipo de coisa é registrado segundo a ótica do Harker, né, em diário. E à medida que ele vai se sentindo, assim, enclausurado no castelo, né, mais e mais ele vai se refugiando na escrita do diário, cara. E isso, pra mim, é fantástico. Tanto que quando acaba essa passagem no livro, cara, pra mim, assim, o livro fica um pouco protocolar, sabe? Não sei se vocês têm essa impressão. O que você acha disso, Reginaldo?
O começo do livro também é a minha passagem favorita, assim, a descrição, né? Ele faz uma narrativa de viagem mesmo, assim, né? E o que eu acho, assim, interessantíssimo no livro é que ele é, assim, esse monstro, ele é um monstro do passado vindo pro presente, assim, né? Então, todo conto, ele tem esse ar, assim, de modernidade, assim, de transformação mesmo, né? Então, isso, assim, é muito legal, cara. No filme, eu também gosto, acho legal o começo, acho que foi bem caracterizado, assim, vocês já falaram, aquela armadura é maravilhosa, cara, é maravilhosa, assim, é a coisa emblemática a armadura, assim como também o Drácula vestido, né, quando ele tá com aquela aparência de velho, depois ele rejuvenescido, tudo isso daí é muito legal, mas o começo, principalmente no livro, pra mim assim, é imbatível, cara. Eu acho fantástico, assim, legal mesmo.
Sobre essa jornada, assim, do Harker até a Transilvânia, assim, da forma como tá no livro, eu acho que ficou mais bem retratado no filme do Werner Herzog, do Nosferatu, né, que faz aquela toda aquela viagem dele até chegar lá, conhecendo os personagens, quase um documentário, assim, da viagem do Jonathan, que não chama Jonathan no filme, mas até chegar ali no castelo do Drácula, realmente é uma viagem, quase um road movie, né? Na questão do livro, né, falando, eu lembrei de uma coisa interessante, que é naquele filme Shadow of the Vampire, que é do Elias Merritt, uma coisa assim, que o William Dafoe representa o Max Schreck, né, que teria representado o Nosferatu no filme de 22, né, e como se ele fosse realmente um vampiro, né, e os caras da produção do filme, o Murnau tinha dado uma cópia do Drácula de Bram Stoker pra ele ler e ver o que ele achava, né, e perguntavam pra ele o que ele achou do livro, e ele respondia que era muito triste, né, e eles davam risada, falavam, por que é triste o livro? Eu fiquei com pena do conde, né? Os séculos que ele não come, ele não compra comida para ele mesmo, ele não tem empregados. Como é que ele será que ele lembra como é que se compra pão? Como é que se coloca uma mesa? E quando ele faz essas coisas, ele começa a lembrar de uma época diferente. Isso deu uma tristeza, né? Então eu achei super interessante isso no filme, a interpretação, como se fosse um vampiro verdadeiro lendo a obra do Bram Stoker e se comovendo com a dor do Drácula de estar relembrando o passado pelas simples ações de colocar uma mesa pro Jonathan, que ele não fazia uma coisa assim há séculos e tal.
Eu acho, além da questão da viagem, que é mais bem explorada no livro, o próprio horror do Jonathan de gradualmente se vê como refém do Drácula é melhor explorado no livro do que no filme, né? No filme eles aproveitam os principais diálogos e tal, mas dá uma sensação de que aquilo passou rápido, né? No livro não, no livro vai dando a ideia de que assim, ah, no começo ele tá empolgado, é uma oportunidade profissional para ele, aí ele vai percebendo que tem alguma coisa estranha, depois ele vai percebendo que ele não tem como sair daquilo dali, depois ele vai vendo que ele tá ferrado e não tem como escapar, aí ele vai vendo as alternativas dele de mandar bilhete pelos ciganos, de procurar saída na casa, não são frutíferas, e vai te dando aquele desespero quando você vai lendo, né? Você vai vendo o tempo todo ele ficando cada vez mais sem saída, cada vez mais claustrofóbico naquele mundo do Drácula, preso com uma figura demoníaca ali dentro, vendo os horrores e não tendo como escapar. Então, no livro, isso é muito bem construído, né? Você vai ficando aos poucos desesperado, se colocando no lugar do Jonathan.
E tanto no livro quanto no filme, a primeira vez que o Jonathan percebe que a coisa é completamente sobrenatural ali é quando ele flagra, né, o Drácula descendo, né, pelo castelo, assim, ele escalando, né, e, cara, e essa escalada, pelo menos eu tive essa impressão, assim, cara, na leitura do livro é muito mais assustadora que você vendo, assim, a imagem do Coppola, sabe, por mais que seja bem legal mesmo também, mas, assim, outra coisa que também, assim, que é uma coisa que é bem abreviada no filme e eu acho espetacular no livro, é a viagem do Drácula no navio, cara. Toda aquela travessia que, pouco a pouco, assim, os imediatos, né, os tripulantes vão morrendo, sabe? E isso é registrado pelo, acredito que é pelo capitão, né, do navio. E a forma que o navio aporta, né, na Inglaterra, cara, eu acho sensacional, cara, isso aí. E eles acham, né, como o Claudio falou, esse found footage, né, eles acham o diário desse capitão, ele vai traduzir, ele é de outra língua, eu não lembro qual. E é o tipo de coisa, assim, eu acho que Drácula, ele é um bom filme. Mas, assim, eu acho que o formato correto, cara, assim, dos sonhos mesmo, era adaptar esse livro, assim, como uma minissérie HBO, alguma coisa nesse sentido, e pegando esses atos, assim, se aprofundando mais nisso, sabe?
Você sabe que tem um projeto de filme do navio, né? É, o nome do navio é Demeter, né?
Você isso.
Se você procurar, tem um projeto em andamento sobre só essa parte aí do livro. Então ele é realmente, assim, é um ponto alto também. Eu acho muito legal, cara. Depende como eles desenvolverem só esse pedaço, né, meu? Porque vai sumindo. Provavelmente, se eles fizerem direito, assim, vai ficar parecido com aquela série que a gente...
The Terror, viu, né?
Isso, exatamente.
Cara, muito boa essa série.
Cara, quando eu li, me lembrou muito, sabe o quê? O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Porque vai sumindo gente, e pelo relato do capitão, eles começam a desconfiar uns dos outros. No fim, tá ele e acho que mais um ou mais dois. E aí o cara se mata... E ele fala, porra, então era ele o tempo todo, eu tinha um psicopata dentro do navio que tava matando os outros, e agora eu tô ferrado, porque ele não tinha visto o Drácula ainda. E aí depois, né, só no finalzinho que ele se dá conta que tá ele e o Drácula dentro do navio, né? Então, assim, vai criando aquele clima, né, dentro do navio, vão as pessoas sumindo, os tripulantes vão desconfiando uns dos outros, eles vão vendo uma figura que não era tripulante se deslocando ali dentro, eles não sabiam se era loucura de quem tinha visto, eles fazem uma revista no navio inteiro e não acham, então começa a gerar um clima de paranoia entre os próprios tripulantes. Pô, é muito legal, é realmente assim, eu entendo Coppola, não cabia talvez no filme pela extensão, ele tinha muita coisa para contar e tal, mas é um ponto alto do livro mesmo que ficou de fora e que talvez merecia ter sido adaptado no quadrinho, porque o quadrinho não tem essa limitação de tempo, né, do filme, talvez o Roy Thomas deveria ter incluído ele no quadrinho.
Mas a gente chega lá. Já que você falou, já que a gente tá chegando assim ao fim do primeiro bloco do programa, vamos cravar. Drácula de Coppola é mesmo o melhor filme já produzido ou será que existe outro dono dessa alcunha? O que, é que você acha disso, Reginaldo?
Ah, cara, é difícil de falar isso. Pô, meu, o tema já foi explorado muito bem no cinema, cara. Não é da nossa época, mas o Bela Lugosi, ele arrebentou como Drácula, né, meu? E eu realmente, assim, eu adoro o Drácula do Coppola, mas meu filme favorito, cara, e vampiro, é o do John Carpenter, meu. Vampiros de John Carpenter, pra mim, é assim...
Não, velho.
James Woods.
Ele só não é perfeito. Só não é perfeito esse filme do John Carpenter, porque quem tinha que ser o vampiro tinha que ser o Nicolas Cage, cara. Só isso. Pra ser... Porque, meu, é assim, ó. Para pensar, meu. Olha a equipe que ele reuniu, cara. James Wood falando padre, que é assim...
Dando porrada no padre.
Isso. Magrelinho, assim. Sabe aquele magrelinho difícil de derrubar, meu? É o James Wood, né, meu? Tem o Bob Elvis do Sons of Anarchy, né, meu? Tem o Gordo Baldwin, que assim, é o Baldwin favorito meu, né, meu? E tem a Laura Palmer, cara, do Twin Peaks.
Cara, tem mesmo. Né?
E ela, o vampiro, chupa ela, cara, na virilha, meu, que assim, sabe quando você fala, caramba, meu, o filme acabou de começar, meu, que é isso? Eu adoro esse filme, adoro esse a trilha, filme. Ó, Luigi, pode pôr essa trilha. Adoro do começo ao fim, cara, assim, bagaceiro, vampiro é um monstrão mesmo, pena que ele não é o Nicolas Cage, cara, porque senão, assim, ia ser perfeito, cara, ia ser meu filme favorito, cara, assim, de vampiro já é, tranquilamente, cara.
E o Nicolas Cage é do clã dos Coppola, né?
Ele é, mas ele não... Sobrinho. É, ele não é muito, assim, nesse nepotismo, assim, ele, desde o começo, né, é o cara talentoso, né, meu, que não... quis alcançar as coisas por mérito próprio, né?
Tem muita coisa boa de vampiro, né? Assim, é difícil a gente cravar um só. Eu acho, assim, o melhor mesmo, eu acho esse do Coppola. Mas tem vários favoritos, né, cara? Não quer dizer que o melhor seja o que você mais gosta, né? Todo mundo gosta de uma bagaceira. E você falou desse do Vampiros do John Carpenter, eu adoro. Eu adoro Drink no Inferno, que é um filme trash e divertidaço. Todo mundo se divertindo no filme. Muito doido. Eu adoro. Começa como um filme meio Tarantino e depois vira uma trecheira sanguinolenta, divertida. Pô, tem muito filme legal. Tem A Sombra do Vampiro, que o Cláudio mencionou, que é um dos meus favoritos. Ele tem uma delicadeza, tem uns lances sinistros muito legais. Tem muita coisa boa produzida de vampiro e muita coisa ruim e boa produzida sobre vampiro. O Cláudio, acho que deve ter as opiniões dele aí também de filme favorito de vampiro.
É, sobre o Demeter, né, sobre o navio, tem um filme brasileiro que chama Nocturno, do Denison Ramalho, que é um colega meu aí, ele ganhou alguns prêmios com esse filme, esse foi o primeiro filme dele, que é só a história de vampiros no navio indo pra Europa, né. É uma curiosidade, o filme, o curta-metragem é bacana, esse filme do Denison. Meu filme favorito continua sendo o Drácula do Coppola, apesar de ser um empate quase técnico com o Nosferatu do Murnau, né? E tem também o... Não é Drácula, mas é Vampiros, né? O vampiro do Dreyer, né? Do Carl Theodor Dreyer. Acho que é nos anos 30, que é um puta filme também. Tem um que ele é meio bom, meio bagaceiro também, que é o Drácula de 79, com o Frank Langella no papel do Drácula, né? É um bom filme, tem o cara do Halloween lá, que era o doutor, como que era mesmo? O Donald Pleasance. Tem nesse filme também, ele faz o Jack Seward, né? Então é um filme bacana também. Mas, pra mim, assim, o Drácula do Coppola marcou muito a minha vida, assim, foi um dos filmes que me fez querer seguir nesse caminho aí de diretor de cinema, então, difícil colocar algum, pra mim, né, nesse mesmo pedestal.
Do Langella, era o que tinha o Peter Cushing como Van Helsing?
Não, não era não, ó. O Peter Cushing tinha o Christopher Lee como Drácula.
Era do Christopher Lee, era isso que eu tava querendo lembrar.
Da Hammer, né?
Isso.
Que era um filme
é classicão, bacana, é legal, classicão, cara.
E o da Hammer foi ficando mais legal, não esses primeiros do Drácula, assim, que era mais uma coisa meio...
Kit.
Não digo nem kit. Ele era mais contido, né? E depois eles, nossa, eles tacaram louco também, aí era sangue pra todo lado, Christopher Lee mais velho, assim, com sangue nos olhos mesmo, violentão, foi bem bacana, mas assim, não eram grandes filmes, né, como cinema, não era um grande cinema, é muito divertido, vale a pena assistir pra caramba.
É o que a gente falou, a diferença, né, entre o melhor filme, que eu também considero que seja do Coppola, e os que a gente mais gosta, que pode ser uma trecheira bem divertida.
Eu assisti ontem, né, eu até falei com vocês, assim, ontem no WhatsApp, eu reassisti ontem Entrevista com o Vampiro, cara, eu assisti esse filme no cinema, e fazia muito tempo que eu não reassisti, cara, e pra mim ainda é um dos favoritos, né, esse filme é New Jordan, né, falava no comecinho do programa, né, sobre as características específicas de um vampiro, né, e a Anne Rice, ele lança aqui, né, uma questão, eu não sabia se existia, mas assim, é a questão de um vampiro bebê, o sangue de um morto, né? E isso é o que traz a ruína de Lestat, pelo menos em parte do filme, né? Eu sou muito fã desse filme, e tem um trecho quando o o vampiro Louis, né, vivido pelo Brad Pitt, e a Claudia, né, vivido pela Kirsten Dunst, né, eles vão à procura de outros vampiros, né, no Velho Mundo, né, na Europa, que eles saem de New Orleans, né, nos Estados Unidos. Ela, a Claudia, ela pinta, né, uns quadros, e assim, o Louis vai dizendo que várias partes do mundo que eles vão procurando os vampiros, né, e tem um quadro específico que lembra do Drácula, né. Aí o entrevistador é o Christian Slater, né, e ele pergunta, cara, quer dizer que o Drácula não existe, né, o Conde Drácula, tal, tá, Transilvânia, ah, isso é mera ficção de um irlandês louco, né? É muito bom esse filme, cara. O Tom Cruise tava impagável nesse filme, de bom.
Eu acho meio irregular, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas o finalzinho realmente é fantástico. A hora que o Lestat sai do banco de trás, lá morde o entrevistador, que tava ouvindo lá as fitas da gravação do Lewis, ele fala... Porra, eu fiquei ouvindo essa ladainha por um século. Desliga esse negócio aqui. E eu vou te dar uma opção que eu nunca tive, igual ele fala pro Lewis. E começa a tocar Sympathy for the Devil, tocada pelos Guns N' Roses. Porra, é legal demais.
Esse narrador, nos livros, depois, que a Anne Rice, aí ela desembestou, né, meu? De escrever de vampiro, assim. Desembestou em quantidade de livro e qualidade também, meu. Que ela... despirocou, o que antes era assim, meio subjetivo, assim, ela acabou detonando. Eu gosto da série, eu e o Yuri, nós gostamos dos livros da Anne Rice, mas o que eu ia comentar de engraçado, assim, que esse, o entrevistador, né, o repórter lá que tá gravando tudo, ele vira um vampiro depois na sequência dos livros, e quem acolhe ele, cuida dele, é o Armand, né, o que seria o Antônio Bandeiras no filme. É legal, né, a sequência, agora ela voltou de novo a escrever sobre vampiro, ela despirocou, ela colocou todos os sonhos eróticos dela nessa série. Na verdade, você até entende, lendo a história dela, ela perdeu uma filhinha, que ela acabou, vamos dizer assim, resolvendo essa situação na cabeça dela com os livros, né? Então, a Cláudia, a vampirinha Cláudia do primeiro livro, seria a filha dela, né? Aí ela expandiu demais esse universo aí, né? O vampiro Lestat foi pro céu, foi pro inferno, aconteceu um monte de coisa. Aí ela desencanou um tempo, aí ela virou evangélica, né? Ela virou, assim, cristã fervorosa de escrever livro, e agora ela, sabe, desencanou de novo e tá voltando a escrever, né? Acho que até comentei com vocês no começo do ano que eu li o livro recente dela, que chama Vampiro Lestat, uma coisa assim. Não é tão bom quanto o começo, cara. Assim como também o primeiro filme do Neil Jordan, assim, eu também acho ele maravilhoso. E as sequências não foram tão boas, cara, assim, são bem fraquinhas, aliás, né, meu?
Tem o do Neil Jordan, chama Byzantine. Eu gosto bastante também de vampiro, mas é mais recente, com umas vampiras mulheres, Byzantino, uma coisa assim.
A tendência agora, não vamos nem falar Crepúsculo, nada, mas a tendência de vampiros, assim, atualmente, é o vampiro baixa renda, né? Que é o vampiro, ele não é glamuroso, tipo, deixa ele entrar, esse Byzantium é assim também, né? Uma mãe e uma filha, é, né? Só que o Neil Jordan, ele tem uma mão, assim, gótica, assim, pesada, que casa bem com o universo dos vampiros, né? Nesse filme é bem legal, cara, que ele mostra uma sociedade, os vampiros só podem ser homens, né? E aí tem uma mãe e uma filha, que a mãe, assim, é da pá virada, e a filha é toda melancólica, assim. É bem legal, cara. O Neil Jordan, ele se dá muito bem nesse tema, assim, cara. Mas foi o que eu falei, é vampiro baixa renda, assim, né?
É verdade.
Não e se no... transforma, num...
Não, acho que não tá no mesmo patamar, assim, do Drácula de Bram Stoker, mas é um filme legal, assim. E eu gosto também de uns mais recentes, que tem um que é o... Eles dividem uma casa, que é meio que...
É do Taika Waititi, né? Do Thor Ragnarok, né?
O Que Fazemos nas Sombras.
O Que Fazemos nas Sombras, isso, esse é foda também, bem legal. Only Lovers Left Alive, já assistiu esse?
Amantes Eternos, né?
Cara, Amantes Eternos, isso, do... Jarmusch, isso, de Jarmusch.
Cara, eu assisti esse filme aí, vocês falaram, assim, imaginando o Morpheus de Sandman sendo... Tom Hiddleston. Isso, cara, ele tá muito legal, né? Os dois, né?
Tilda, ela é foda também.
É, ela é muito legal, me fugiu a palavra, assim, ela se dá bem fazendo papel de homem, fazendo papel de mulher, fazendo papel de anjo, fazendo papel andrógeno. De qualquer coisa. É andrógena, essa daí, obrigado, mó.
É isso mesmo, cara. Tanto no Constantine, né, naquele filme que você tem todo tipo de crítica, mas ela tá muito bem, né, como aquele anjo esquisito, andrógeno, tá bem,
cara,
legal.
Cara, eu não tenho nenhuma crítica de Constantine, meu. Eu adoro também.
Caso saia desses aposentos, jamais, sob circunstância alguma, durma em outra parte do castelo. Ele é velho. E tem muitas lembranças ruins. Eu previno.
Eu tenho certeza de que entendi.
Demorou, mas chegou a hora de discutirmos sobre essa adaptação em quadrinhos do Roy Thomas e do Mike Mignola, né? E eu queria começar com uma provocação ao nosso escapista cineasta aqui, o Claudio Elovitch. Na verdade, é uma bucha. Claudio, diz aí, por que adaptar um filme para os quadrinhos? Existe alguma possibilidade de que a obra adaptada seja superior ao original?
Eu acredito que tem possibilidade, sim, né? Da mesma forma que você adapta um livro para o cinema, você pode adaptar perfeitamente um filme para o quadrinho e tem possibilidade de ser superior. Agora, isso só costuma acontecer ou quando você pega, por exemplo, um livro, que era o que o Hitchcock sempre escolhia fazer, né? Ele pegava um livro que não era tão bom assim para ele transformar num filme super bom, entendeu? Não pegar Shakespeare e tentar fazer um filme melhor do que um puta de um livro que já foi escrito, né? Então ele gostava de pegar romances de suspense e tal, que fossem medianos para baixo e transformar isso num filme legal. E da mesma forma, eu acho que o quadrinho, ele pode fazer isso também. Às vezes, partindo de um filme que não seja tão bom quanto o Drácula, por exemplo. Porque, nesse caso mesmo, né, por melhor que seja a arte do Mignola, o que a gente tem ali é uma adaptação fiel do filme, né? Eu acho que quando o quadrinho consegue extrapolar o cinema é quando ele vai além do que o cinema consegue mostrar, né? Como foi, por exemplo, o caso do Árvore da Vida, do Aronofsky. Ele fez um quadrinho também com Kent Williams. E foi bem bacana, cara. Eu gostei bastante daquele quadrinho. Eu gosto muito do filme também, mas eles são muito diferentes. E eu acho que assim rola bem você fazer uma obra que seja baseada em outra, de outra mídia, mas que não seja uma adaptação fiel. E sempre que você fizer uma adaptação fiel, você vai estar sempre se colocando abaixo dela, né? Só tentando replicar aquela experiência, talvez agregar alguma coisa com a arte, mas nunca vai superar se não for uma coisa que quebre com o padrão da outra mídia e parta para uma coisa que seja só dela, né? Só do quadrinho, nesse caso. O quadrinho tem muitas coisas que o cinema não pode fazer, que não é adaptar o cinema ao pé da letra, né? E da mesma forma que o cinema pode fazer isso com a literatura, tudo mais, né? Você pode pegar um conto que você ouviu e transformar isso num romance e tal, mas eu acho que só supera a partir do momento que você transforma isso em outra coisa. Não tenta ser fiel. Você vai além, às vezes para um outro lado, e não tenta seguir a mesma linha, o mesmo caminho.
Cara, na academia rola sempre discussões sobre a importância das adaptações, né? Sobretudo de obras em domínio público, né? Porque por mais acessíveis que sejam, principalmente em termos econômicos, né? Já que por conta da abertura editorial, né? Você sempre pode encontrar versões variadas de uma mesma obra, né? Para todos os gostos e bolsas, né? Ainda assim, é com adaptações que acontece a real permanência do autor, né? O Conde Drácula aqui, a não ser o Reginaldo, que comprou a versão de 1897 na Black Friday, 99,9% do público conhece o personagem a partir de versões apócrifas, né? Quer dizer, desenvolvido por outros autores, né? Cara, e eu acho que a primeira lembrança que eu tenho do Drácula é naquele filme Deu a Louca nos Monstros, de 87. Vocês lembram desse filme?
Nossa, lembro. A gente assistiu isso no cinema.
Eu no cinema, era criança.
Cara, bom demais esse filme. Bom, o que eu quero dizer é que, por mais esdrúxulo que isso possa parecer, é que esse quadrinho do Roy Thomas, né, e do Mike Mignola, pode ser o primeiro contato de uma pessoa com um personagem, né? Aí, sabe por que eu digo isso? É porque eu li primeira versão em quadrinhos, né, do Jack Kirby, pra 2001, uma Odisseia no Espaço, do que o filme de Stanley Kubrick, cara. E eu digo isso com 100% de sinceridade, bicho. Eu gostei mais do gibi do que do filme.
É, mas aí você vai justamente para aquele lado que eu tô falando, entendeu? Porque comparar as duas obras, o Kirby, ele se inspirou no filme e criou uma coisa que era dele, entendeu? Que é totalmente kirbiesco, aquele quadrinho do 2001, né? Não poderia ter saído de nenhuma outra sensibilidade que não fosse do Jack Kirby. Então, ele não fez uma adaptação fiel de 2001. Ele se inspirou nele e criou uma coisa própria que vai numa linha própria dele, que é Kirby. Que é o que o Kirby não faz, ficção científica, terror, super-herói. Kirby faz Kirby. Então ele já é uma coisa em si, já é o próprio gênero dele, é Jack Kirby. E ele não fez uma adaptação fiel do filme do Kubrick, que é um filme que eu amo, assim, demais. Mas é outra coisa, então não me incomoda de forma nenhuma que tem o 2001 do Kubrick e tem o 2001 do Kirby, que são coisas que bebem na mesma fonte, têm a mesma origem, mas cada um vai pro seu lado.
Não é todo adaptação fiel que funciona em outras mídias, né? E essa é uma grande crítica que o próprio Alan Moore faz dos filmes dele, né? Se você for ver o Watchmen do Zack Snyder, é uma adaptação bem fiel, ele perde alguns detalhes, negócio do monstro lá no final, mas não é nada que prejudica, né? Na maioria do filme é uma reprodução frame a frame do quadrinho. Ainda assim desagradou o Moore, porque ele fala que ele escreveu aquilo para quadrinho, que aquilo na visão dele não funciona no live action. E realmente, assim, a visão do Snyder não acrescenta nada ao quadrinho do Moore. Mas eu fico no meio termo, sabe? Eu acho que, assim, não acrescenta, não é melhor, mas levou para outros públicos. Teve gente que nunca tinha lido o Watchmen e viu o filme e ficou com curiosidade de ver o quadrinho. Então, eu acho que, assim, cada uma tem o seu mérito, ainda que não extrapole. Agora, para extrapolar, eu concordo com o Cláudio. É só realmente quando o cara tem a ousadia de fazer algo diferente do material que foi enviado para ele.
É, só para deixar claro, eu não sou contra adaptações fiéis também, entendeu? Pode ser muito interessante, muito bonito, mas nunca vai superar. Pergunta se ela se conseguiria superar. E eu acho que se você sendo fiel à fonte, você não vai superar. Você vai, no máximo, se aproximar e adaptar e levar para outros públicos, que são coisas legais. Mas superar, eu acho que só se você realmente seguir pelo seu próprio caminho e não tentar trilhar aquilo que já foi trilhado antes.
A gente tá no ponto que eu queria. Mauro, diz aí, quem é Roy Thomas? O texto dele no Drácula aqui, da editora Mino, funciona independentemente das premissas do filme? Ele acrescenta algo? Ou é algo meramente burocrático? Só um storyboard quadrinizado?
Olha, eu gosto muito do Roy Thomas, né? O Roy Thomas é um autor de quadrinhos, né? Que começou na DC, com colaborações e roteiros do Superman, escrevendo Jimmy Olsen, umas porcariadas dessas. E ele cresceu mesmo quando ele foi para a Marvel, né? Ele, na Marvel, ele começou roteirizando algumas histórias do Homem de Ferro, Doutor Estranho. mas ele teve seu primeiro título, foi o Sargento Fury e seus Comandos Selvagens. Eu gosto muito do Nick Fury, então acho legal essa visão que ele deu pro Nick Fury. Como autor, ele ajudou a criar algumas coisas bem legais. Ele é um dos coautores do Motoqueiro Fantasma. Ele criou junto com o Gary Friedkin e Mike Plug. Ele é um dos autores daquela série O Que Aconteceria Se, What If, né? Na qual o Vigia apresenta versões alternativas de alguns dos eventos mais emblemáticos da Marvel. Eu sempre adorei essa série O Que Aconteceria Se. Além disso, o Thomas, ele foi o primeiro editor-chefe da Marvel depois que o Stan Lee abandonou o cargo. Mas o ponto alto do Roy Thomas, né, o que todo mundo lembra dele, pelo fato dele ter adaptado o Conan, os livros, os contos do Robert E. Howard, para o quadrinho. Então, foi o responsável pelo boom dos quadrinhos de magia e espada. Ele fez o Conan acessível ao público, ele foi responsável pelo boom do Conan, que apesar de ter alguma popularidade, né, nos contos do Howard, foi realmente estourar para o grande público com os quadrinhos. Eu sou um grande fã do Conan, então eu acho que a gente sempre vai ter uma dívida com o Roy Thomas por ter feito isso, e ele foi o responsável aí pelo roteiro dessa adaptação com o Mike Mignola. Respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, o quadrinho vale muito mais pela arte do Mignola, que é bonita, que é gótica, que combina com todo o clima do filme, do que propriamente pelo roteiro. Nesse roteiro, o Roy Thomas pecou por aquilo que o Cláudio disse, né? Por não dar uma personalidade para o quadrinho, por ser uma mera adaptação do filme, por não sair quase nada do que tem no filme, simplesmente adaptar aquilo para outra mídia, né? Para a nona arte. Então, ele fez uma coisa ou outra diferente. Por exemplo, quando tem o diálogo da Mina com o Jonathan, e ele fala que ele vai encontrar o Drácula, que ele vai fazer uma viagem de trabalho, mesmo ele estando no casamento marcado, ele coloca uma coisa assim, a Mina fala para ele, não vê que só quero que sejamos felizes? E ele fala assim, e seremos, meu pequeno Rouxinol, eu sei o que é melhor para nós dois, sabe, e enfático. Então ele mostra assim o Jonathan mais como uma pessoa, um cara machista. Em outros pontos também da história ele coloca isso, como alguém que não leva tanto a Mina em consideração. Por isso, né, ele mostra o outro lado do fascínio dela pelo Drácula, por alguém que deu importância para ela, que prestou atenção no que ela dizia. São poucos detalhes diferentes, foi alguma coisa que ele quis realçar, mas eu acho que ficou muito aquém do que ele poderia ter feito, né? Para um cara que escreveu Conan, que fazia aquelas adaptações emocionantes que ele fez do conto, ele podia ter melhorado em alguns pontos, como, por exemplo, a adaptação da parte do navio que a gente falou, ele poderia ter incluído no quadrinho. O próprio confronto do Jonathan, do Lord Godalming e do Quincy Morris contra os ciganos que defendiam o Drácula, ele poderia ter feito mais emocionante, mais violento, seguindo uma linha Conan. Então, assim, realmente eu achei que ele foi tímido, né, no quadrinho. Ele poderia ter ido muito mais, ele tinha potencial para ter ido muito mais do que ele foi.
Pode ter sido o caso deles não terem dado liberdade para ele também, né? Provavelmente contrataram como, entendeu, adaptador e não saia disso, e, entendeu? Senta aí.
Inclusive tem uma versão muito famosa do personagem que começou em 72, né? Com o argumento do Roy Thomas, né? Recentemente lançada, né, em 8 volumes com uma coleção Marvel Terror, né? Da A Tumba do Drácula, né? E, bom, já que a gente nunca sabe dizer ao certo qual era a exigência editorial junto aos autores, né, como o Claudio falou bem, né, mas eu acho que numa versão dessas, o roteirista poderia sim ficar mais solto, né, não fugir ao contexto do filme, né, mas acrescentar mesmo passagens que o filme ignora, né, como a passagem que já falamos, né, do navio, né, que levou o Drácula à Inglaterra, por exemplo, expandir, né, os recordatórios nos trechos dos diários, né, aproximando o quadrinho de um livro ilustrado, por exemplo. Aliás, a arte estática do Mike Mignola seria bem melhor aproveitada num contexto assim. Aí eu aproveito, e Reginaldo, a arte do Mignola nessa edição da Editora Mino é prejudicada por ser em preto e branco, assim, tendo em vista que originalmente era colorida. Diz aí, o que você achou dessa versão nacional?
Eu acho que não, cara. A arte é boa, independente da cor ou não. Inclusive, o Mignola já apresentou trabalhos em branco e preto que não deixam a dever nada pro colorido. O que eu acho, o que, que aconteceu? Quando eu soube desse lançamento, eu fiquei assim, entusiasmado, cara. Porque assim, a história é boa, o filme é bom, os artistas envolvidos são bons, né? Embora eu gosto do Roy Thomas, gosto muito, eu não acho ele fantástico, eu acho ele um bom profissional, um cara competente, um cara que até é um pouco subestimado no mercado, só que ele não é nada brilhante. Ele faz um bom trabalho, nada memorável. Mas o Mignola, ele é memorável, cara, no que ele põe a mão. Quando eu recebi o quadrinho, cara, assim, a primeira coisa foi decepção que eu vi, assim. Realmente eu nem acho que ele teria que trabalhar em prosa, com imagem estática. Ele foi pouquíssimo inspirado. O filme tem tantas imagens e sequências icônicas que ele nem soube aproveitar. Ele não soube, assim, o que o filme tem de melhor, ele não soube transportar. E o que ele poderia usar nas lacunas, assim, o percurso do Jonathan Harker, ou a viagem do Drácula com o navio, isso ele simplesmente não aparece, né? E algumas coisas que ele quis transpor, cara, né? Por exemplo, tem uma hora bem no comecinho, quando o Jonathan vai se despedir da Mina, que eles estão num jardim interno, assim, bonito, e tem um pavão, e a pena do pavão se foca na plumagem, e a plumagem vira o túnel do trem que ele tá indo pra Transilvânia, né? No quadrinho não tem nada disso, e tem um pavão que parece, assim, parece um xogote, parece uma cabeça de mosca, assim, horrível, horroroso. E olha, para eu reclamar de um trabalho do Mignola é porque realmente me decepcionou muito, cara. Então, quer dizer, ele tentou talvez fazer algumas alusões ao filme que não teve sucesso, né? A armadura, que é maravilhosa, pouco ou nada aparece, as transformações do Drácula são uma, sabe, protocolar, assim. Eu realmente, assim, minha opinião é que o quadrinho, ele não deve nada pro cinema, não é isso que eu quero dizer, são artes diferentes, são meios diferentes que podem alcançar brilhantismos, assim, posições diferentes, né? Vídeo exemplo de Watchmen, realmente. Embora eu adoro o filme do Watchmen, do Snyder, eu adoro, assim, gosto demais. E eu acho que trouxe alguma coisa, só de você ver aqueles personagens em movimento, tudo, eu acho que trouxe sim alguma coisa. Mas o quadrinho é espetacular, porque ele usa os recursos do meio, do quadrinho, para contar uma história fantástica. Coisa que não houve aqui nessa adaptação. E que, na minha opinião, não existe adaptação de quadrinho de cinema para os quadrinhos boas. Não existe, cara. O contrário existe. Você tem o original no quadrinho e vai para o cinema, pode virar algo espetacular. Mas do cinema para os quadrinhos, eu nunca li nada. Nada bom. Nada. Parece assim que é tão impactante as imagens que você vê no cinema que quando os artistas vão se envolver, o máximo que eles conseguem fazer é uma reprodução pálida.
Cara, nem 2001, tu já leu?
De jeito nenhum, cara.
Cara, eu adoro.
O filme é um absurdo, cara. Kirby, ele fez um negócio, assim, eu não acho nada, cara. Eu acho, assim, é simplório, cara, tendo em vista do que o Kubrick fez. As sequências psicodélicas, elas somem no quadrinho, né? Por mais que o Kirby tente emular tudo, some. O impacto do homem no espaço, na sequência do HAL 9000, ela é uma coisa normal nos quadrinhos. O que você não tinha visto era no cinema, daquele jeito. Por mais também que eu adore o Kirby, que seja uma heresia, né, pro fã de quadrinho falar mal do Kirby, pelo amor de Deus, cara, toda adaptação de quadrinhos que eu li até hoje, não li a que o Claudio falou, não li, vou até dar uma procurada para ver, eu acho, assim, no máximo que você consegue fazer é referenciar. E olha que, assim, seria bem interessante, por exemplo, você voltar por exemplo, uma das etapas da produção do filme, pode, não precisa ser necessariamente, mas pode ser o storyboard, que nada mais é do que uma história em quadrinho, né? Ela talvez não tenha storytelling, ela não tenha, assim, o pacing, o andamento, mas ela não deixa de ser uma história em quadrinho. Então, poderia render alguma coisa disso, usando os recursos de quadrinhos, mas eu nunca vi, cara, nunca vi nada, nada assim que saia do mediano, assim. Até hoje, talvez eu não tenha lido tanto, né? Mas você pega um material desse, que é o Drácula, né? Que é um puta de um filme, que combina com o estilo do Mignola. Pô, o cara não desenhou um sapinho, cara. E cadê o sapinho do Mignola? Não é, né? Eu fiquei decepcionado mesmo. Você quer saber? Eu fiquei mais decepcionado ainda porque eu paguei o preço cheio pra ter isso daí rápido na minha mão e agora ele tá com um desconto até atrativo, assim, meu. Mas eu digo ainda assim, se você não é fã do Mignola, cara, espera baixar mais porque não vale a pena isso não, cara.
Eu concordo contigo, cara. Eu fiquei meio decepcionado mesmo. Eu acho que, assim, tem uns painéis muito bonitos, tal, né, cara? Assim, tem aquele painel, assim, que a mina resolve ir com o Drácula lá pro cinema, que ela dá o braço pra ele, tem um morcego no fundo, tem os painéis maiorzões, assim, com as três vampiras e o Jonathan Harker encolhido, assim, cara, que são, sabe, bonitos naquela ideia gótica, que ficam até mais assustadores que no cinema, né? Tem aquele lance do Drácula mesmo em algumas cenas, assim, com a escuridão, mas, porra, né, do Mignola, eu esperava um pouquinho mais mesmo.
Os quadros aí que você falou são bonitos, cara, são realmente são bonitos, só que eles são, é o que o Luigi falou, são estáticos, né, pra história. Sim. Assim, essa splash page aí das três noivas, assim, do Drácula, aí é lindo, cara, isso é lindo, isso. Não tem no filme, né, é assim, uhum. Vamos dizer assim, é um frame que você não acha no filme, que ele poderia ter ido mais pra esse lado, cara, mas não foi, cara.
É uma pena, porque assim, essas splash pages, essa arte assim do Mignola em alguns lances é muito bonita, né? O lance de luz e sombra. Por exemplo, tem aqui a do velório da Lucy, né? Que tá tudo escuro e só ela branca. Pô, é bonito pra caramba, né? Mas assim, né, vindo do Mignola, a gente esperava um pouquinho mais do que uns frames impactantes, né? Ele tinha potencial pra fazer um negócio mais maneiro.
Quando eu recebi em casa, né, eu tive até um susto, porque eu não sabia que essa edição era tão grande, né, ela tem um formato, até anotei que, aliás, eu medi, né, 21x32, é até um pouquinho maior que aquelas edições gigantes, né, do Alex Ross, né, aquela do Reino do Amanhã, Justiça, né, os maiores super-heróis do mundo da Panini. Eu acho que as cores originais, né, do Mark Chiarello, né, ele coloriu o Hellboy Sementes da Destruição, e eu acho que elas fazem toda a diferença, velho, no original. Principalmente nas aplicações em vermelho, né? Você vê aquela sequência na igreja, né? Quando ele crava a espada naquela cruz e sai aquele sangue. Eu acho que, cara, aquele vermelho assim, eu acho que faz toda a diferença na arte original. Sinceramente, assim, eu discordo. Assim, eu acho que a arte do Mignola, ela não funciona bem em preto e branco. Muito porque ele abusa demais do chiaro escuro. Eu acho que a cor é justamente um contraponto. E outra coisa, e eu peço perdão ao ouvinte por ser tão reclamão, mas eu acho que a gente tem que pontuar bem certas coisas. Se um quadrinho de 136 páginas, isso, como o Reginaldo falou agora, isso, cara, custando 85 paus, né? Rapaz, eu acho que a editora tem que suar um pouco a camisa pra gente ir aplaudir, né? Porque o trabalho da editora Mino deixa a desejar, né? Os eixos que tem são reproduções, né, das páginas originais do Mignola, né? Antes da aplicação em Ananquim, né? Não tem nenhum texto complementar, assim, introdução ou pós-fácil, não tem as matérias que tinha na minissérie original, né, sobre o filme, não tem nada falando sobre o Bram Stoker, custava dar uma olhadinha na Wikipedia, né, e fazer uma bio do autor, né, a Mids faz isso, né, nas edições históricas do Hellboy, né, porra, ela copia mesmo coisa da Wikipedia, tem lá citada, porra, e uma coisa também, um mapa, cara, um mapinha da geografia da Transilvânia, pô, isso seria muito legal, bicho, custava achar um letrista com a caligrafia mais bonitinha, né? Vocês tiveram essa dificuldade, cara, porque pelo menos nos registros, pelo menos do Dr. Severn, né? Tem uma letra cursiva lá, cara, que é horrível, bicho.
É ruim mesmo.
Desculpa, mas eu fico muito decepcionado com essas coisas. Eu acho que o editor tem sim que expandir a experiência de leitura e até acho que por que não, né? Aperfeiçoar a leitura, já que se trata da adaptação do filme, você tem que oferecer um algo a mais, né?
Não, concordo contigo, cara. A gente vive reclamando disso. A edição, o preço que tá custando, né? Não custava, ainda mais assim no caso do Drácula, que você tem uma ampla fonte de materiais para você acrescentar. Você podia falar do romance, você podia falar do filme, você podia falar do Mignola, você podia falar do Roy Thomas, você podia falar do contexto em que foi criado, da época em que se passa a história do Drácula. Cara, tinha tanta coisa que você podia acrescentar. E você acrescentar só umas imagens sem arte final é muito preguiçoso, cara. É muito pouco pelo valor que o material tem, né? Não é nem só, digo, valor monetário, tanto que a gente está gastando o quadrinho. Mas, pô, realmente, você tem a oportunidade de publicar um material desses e você não vai acrescentar nada, é muito triste mesmo.
Não precisava de cor, não precisava de texto extra, não precisava de nada. Eu precisava que o Mignola fosse o Mignola, cara, assim. E realmente me decepcionei mesmo, cara. Tem uns quadros pouco inspirados também. Assim como ele tem algumas coisas que realmente são bonitas, né, de ver, tem umas que não... Judiação, meu. Eu acho que ele vai fazer um do Frankenstein também. Não, ele já fez, né? Ele já fez e eu li. Tem o colorido que você queria nessa história do Frankenstein, Luigi. Frankenstein que ele desenha é muito legal, cara. É mais fiel ao conto original do que aquela imagem icônica do cara grandão com a cabeça quadrada, que foi o cinema que trouxe isso pra gente, né? Mas a história é ruim e o Mignola também não tá essas coisas, cara. É o Frankenstein fugindo pro centro da Terra, um negócio assim, uma pena, cara. Podia ter uma sequência de monstros clássicos do cinema desenhado pelo Mignola, assim, que eu acho que é bem a praia dele. Mas se for essas coisas aí fraca, meu, eu não me pego uma terceira vez, não.
Minha opinião, cara, não mudou muito daquela vez que a gente gravou o 7 de agosto do Hellboy, né? Eu acho que hoje em dia o Mike Mignola, ele é bem melhor roteirista do que artista, eu acho, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que nesses últimos capítulos do Hellboy, assim, no inferno, ele usa o chiaro escuro, assim, como uma muleta, sabe? É preguiça mesmo de desenhar. Eu acho que hoje em dia, cara, ele é um roteirista excepcional, sobretudo nesse trato que ele tem com mitos, com folclore, assim. Eu acho que ele faz essas aplicações muito bem em Hellboy, e eu fico até pensando se ele nessa época, isso aí foi pré-Hellboy. Nessa ocasião, quando a gente discutiu esses sete jagunços, ele aprendeu esse ofício do roteiro com o John Byrne, né, em Sementes da Destruição. E, cara, e ele ficou muito bem nisso, cara. Ele sabe muito bem ele aplicar assim, o folclore dentro das histórias dele. Assim, ele é um ótimo adaptador nesse sentido. E tanto que ele tá colhendo esses frutos hoje em dia, desse Mignola verso, né, que a gente chama, no universo expandido do Hellboy. Esse é o último ponto da pauta, e foi proposital a gente ter ignorado esse ponto até agora, e eu me refiro a essa história de amor entre Mina e o Drácula, né? O Reginaldo comentou rapidamente lá atrás, mas isso é algo que não existe no romance, né, do Stalker. Na verdade, a ida do Conde à Inglaterra é um lance mais assim, a moda, vamos dizer assim, tinha de Scan, né? É uma tentativa de infiltração para conquistar esse terreno, né? Tem nada a ver com paixão secular e reencarnação. Eu acho que guardar as suas proporções lembra algo como a redenção, né, malévola de Angelina Jolie pela Disney, né? E perto do final, o Van Helsing, ele diz que se Drácula for morto, né, maldição a Mina Harker, seria cancelado. O filme acaba justo quando ela enterra, né, o facão do Quincy, né, em Drácula e arranca a cabeça dele, né? No livro, essa ação fica por conta do grupo de Van Helsing. Aí um pouquinho depois tem um epílogo, aí mostra 7 anos depois desses fatos, narrado por Jonathan Harker, né? E pra pontuar, ele diz que teve um filhinho, né, com a Mina, parece ter uma vida normal com ela. Aí, cara, eu sei que essa versão é apócrifa, mas o Alan Moore é tão meticuloso, né? A gente conhece bem o Alan Moore, no último programa a gente falou dele. E quando se trata de respeito às fontes que ele usa, né? Ele honra mesmo assim, o que o cara escreveu, né? E esse epílogo do Stalker me causa um estranhamento quando eu lembro da Mina Murray de A Liga Extraordinária, né? Quer dizer, bem no comecinho daquela história, fica sugerido pelo Campion Bond que é a versão que o Moore adotou pelo menos na minha ótica, foi a do filme de Coppola e não a do livro. Você teve essa impressão, Reginaldo, também?
Tive sim, assim. Eu acho que o Alan Moore, assim, é fanfiqueiro, né, meu? A Liga Extraordinária é um fanficão, assim, né, meu? Eu acho legal, né, a condução que ele deu. Depois você vê ainda a aparência que a mina ficou, assim. Essa parte, assim, eu acho que o Coppola, assim, ele pôs o nome do Bram Stoker no título, mas ele estava certeiro nisso. Ele falou, vou contar uma história, um romance, uma outra perspectiva, até porque, assim, realmente, assim, o par romântico da mina no cinema não dá conta, né, cara? Assim, então...
Tá mesmo.
É, então tem que ir por aí mesmo, né? E eu gosto desse desenvolvimento, sim. Não me incomoda, não. Muito pelo contrário, eu acho excelente, assim.
Eu falei disso antes, né? Eu gosto bastante dessa solução que o Coppola deu, sabe? É um desenvolvimento diferente, traz uma certa, entre aspas, humanidade pro Drácula, e deixa de ser aquele vilão preto e branco para passar a ser uma alma atormentada com um objetivo. Ele torna a mina mais ambígua, ao invés daquela figura angelical, idolatrada por todos, que tinha no livro do Bram Stoker. Então eu gosto sim desse desenvolvimento que o Coppola deu, essa diferença que ele fez em relação ao livro. É engraçado, né? Assim, ele aumentou alguns personagens, ele diminuiu outros para fazer a narrativa peculiar dele, que para mim funciona até melhor que o livro, né? No livro, por exemplo, o Dr. Seward tem um papel muito maior, o Renfield é muito mais bem desenvolvido no livro do que ele é no filme, que também essa parte é interessante, eu gosto mais do Renfield do livro do que o do filme, mas eu acho que no geral, as soluções adotadas pelo Coppola funcionam melhor, sabe? Principalmente numa perspectiva atual. Então eu gosto bastante dessa mina, desse Drácula buscando um amor eterno em vez de espalhar um vírus e fazer uma dominação global. Eu acho bem legal. E eu gosto, assim, o desenvolvimento que o Alan Moore dá pra mina funcionaria tanto pro livro quanto pro filme se você ignorar esse epílogo. Né? No livro ele fala da estigmata da mina sumindo quando o Drácula morre, mas se você ignorar o epílogo, dá para você imaginar que ela continuou com alguma característica vampiresca, né? Você não tem nada no livro que indique que se você matar o vampiro que infectou, você vai resolver o problema de todo mundo, a não ser uma teoria do Van Helsing, não comprovada, né? Eles matam a Lucy antes de matar o Drácula. Então, daria para o Alan Moore fazer o desenvolvimento tanto do filme quanto do livro se ele ignorasse o epílogo.
Perfeito, Mauro. Se o leitor ignorar o epílogo, ele pode interpretar a jornada de Mina Murray em A Liga Extraordinária como uma continuação do Drácula de Coppola, né? Quer dizer, a gente pode encarar que o divórcio dela com Jonathan Harker foi fruto daquela, vamos dizer assim, indiscrição com um estrangeiro, né? Que é como o Campion Bond, né? O avô de James Bond, segundo Alan Moore, fica alfinetando ela. E o Reginaldo falava da aparência da mina. A princípio, nada indica que ela é uma vampira. Ela usa o tempo inteiro uma echarpe, né, no pescoço. E a gente só vê no volume 2, quando ela e o Alan Quartman transam, né, que a jugular dela é toda lacerada, né, das mordidas do Drácula, né? E, pelo menos, eu não lembro de ter visto isso, mas em momento algum você vê ela bebendo sangue, né? O que não quer dizer que ela não beba, né? Mas fica muito claro que ela é imortal. Ela não envelhece nada com o passar do tempo, né? E isso fica bem claro em O Dossiê Negro. Outra coisa, eu falava que o Alan Moore honra demais suas fontes, e uma coisa que a gente discutiu durante o podcast é esse caráter epistolar do romance de Stoker, né? E o Moore replica isso fazendo dos recordatórios dela em A Liga Extraordinária cartas dela se reportando ao Campion Bond, ou como diário pessoal, e até naquele almanaque do Novo Viajante, no volume 2. Quer dizer, a Mina Moore é a protagonista, né, de A Liga Extraordinária. E só para fechar, eu falava que li recentemente o Drácula e eu queria frisar bem que essas obras da literatura vitoriana que o Alan Moore se inspirou para escrever A Liga, com exceção das Minas do Rei Salomão, que tem a tradução do Essa de Queiroz e pode travar um pouco, se você não tem muita paciência. Todos os demais são obras de linguagem acessível e muito atuais. Assim, O Homem Invisível do H.G. Wells é espetacular. Ele não deixa nada a desejar se você compara com as construções de roteiro de Warren Ellis, por exemplo. 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, que traz o Capitão Nemo, cara, é demais. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, né? A dicotomia que serviu de inspiração para o Dr. Bruce Banner e o Hulk, né? Do Stan Lee, o saudoso Stan Lee. E o melhor de tudo, são obras em domínio público. Se você quiser, pode achar via download gratuitos, livros de bolso. E no caso do Drácula, você pode achar versões com anotações, como a dos clássicos da Zahar, né? E agora a Darkseid acabou de lançar duas versões que emulam essas versões originais do livro de 1897. Um com capa preta e outro amarela. Ele tem uma aparência de livro velho, sabe? E eu acho que são as mais bonitas à venda. Acabaram de ser lançadas, são lindíssimas. Enfim, não importa por onde você é apresentado o personagem, num filme, num seriado, num quadrinho, de algum modo, lá atrás, o autor criador está sendo prestigiado. E se você puder e quiser prestigiá-lo ainda mais, lê o livro dele.
Os vampiros existem. E esse com quem lutamos, que enfrentamos, tem a força de 20 homens ou mais. Você pode testemunhar isso, Sr. Harker.
Então é isso, senhores. Esse é o fim do quarto episódio dos Escapistas. Esse podcast tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.osescapistaspodcast.com.br. E se você gostou do que ouviu, assine o nosso feed, faz aquele comentário lá no iTunes e, por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. E se for comprar seus livros e quadrinhos, usa nossos links da Amazon para dar uma força ao podcast e a gente continuar com esse trabalho. Quer deixar algum recado para a gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui, Cláudio.
Eu agradeço aí pelo convite e foi bem legal, obrigado.
Cara, foi muito bom, bicho. Obrigado aí, viu, velho? As portas estão sempre abertas e vou até perrear mais.
Ah, valeu, irmão. Só convidar aí, a gente dá um jeito.
Mauro.
Valeu.
E o Reginaldo.
Valeu, valeu.
Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.